Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Que boas notícias você me traz.
Grandes empresas têm voltado a atenção para a meta de incluir boas notícias em editorias especiais. É o caso do Google, que lançou nos Estados Unidos, em agosto de 2018, ferramenta que possibilita a propagação de notícias positivas. Os residentes no país poderão falar com o assistente e pedir: "Conte-me algo bom." A partir daí, são apresentadas informações atualizadas por uma rede de jornalistas dedicados a produzir e selecionar histórias positivas publicadas diariamente pela imprensa. Por enquanto, o novo recurso só funciona nos Estados Unidos e não há previsão de ser distribuído para outras regiões. Segundo a jornalista e professora Ana Márcia Diógenes, as pessoas vão querer se aproximar de notícias positivas à medida que ocorram algumas mudanças nos processos de produção do jornalismo.
A cada vez que a gente tem mais tecnologia, e isso influi nas redes sociais e na comunicação, a gente parece que tem um distanciamento do que é bom. Como o que é bom fosse algo menor, fosse algo que não devesse render uma pauta, render uma notícia. E eu acho que é um engano e a gente tem que discutir muito isso, tanto com os profissionais que já estão atuando, como os que estão na faculdade. Eu vejo que a gente precisa da pauta do que nos faz bem, do que nos coloca no mundo. E não é só a notícia do crime, da economia ou da política que nos coloca no dia a dia, que nos coloca com a gente mesmo. O ser humano, ele precisa, acho que cada vez mais, ele está equilibrado. E esse equilíbrio vem também da percepção de que o mundo tem tudo. Tem coisas negativas, sim, mas tem coisas positivas. As pessoas estão cada vez mais trancadas dentro de casa com medo. E acho que a gente tem que falar também do que tem de positivo, da pauta positiva. Tem muitas instituições com essa pauta, tem agências que, inclusive, têm só como pauta a questão positiva, prêmios de jornalismo, justamente voltado para esse viés. E a gente tem que colocar isso em pauta.
Em 2018, o portal G1 estreou a seção Olha Que Legal. A iniciativa tem o objetivo de mostrar o que acontece de bom no Brasil por meio da produção e da edição de notícias relacionadas a descobertas científicas, a pessoas que superam dificuldades, iniciativas de preservação do meio ambiente, entre outros assuntos. Para o jornalista, professor e mestre em letras pela UFC, Ronaldo Salgado, independente do enfoque dado à informação, a essência do repórter é fazer com que o mundo seja melhor.
O jornalismo, ele hoje passa por uma transição. Alguns chamam de transição, outros chamam de um momento de crise, crise do jornalismo. Qual o jornalismo que se pratica, qual o jornalismo que se quer, enfim, para onde caminha o jornalismo a partir dessa pluralidade de meios que foram acrescentados a partir das novas tecnologias de informação e comunicação. É preciso que haja um equilíbrio, olhar para a dimensão humana, valorizar o ser humano, valorizar as práticas sociais, as práticas culturais que beneficiam a comunidade como um todo, que exaltam a condição humana na sua excelência de gentileza, de delicadeza, de generosidade, de espírito coletivo, para que a coisa não fique tão somente nessa singularidade daquilo que aumenta a audiência, daquilo que provoca a emoção, daquilo que é a violência, porque a violência desperta o interesse pelo que causa de emoção, pelo que causa de impacto, etc.
No jornal Tribuna do Ceará Online, a abordagem de informações por meio da proposição de soluções ou da divulgação de acontecimentos exitosos se dá por meio de colunas e de blogs. Na área ambiental, o Blog Verde concentra informações sobre problemas resolvidos ou sobre os processos necessários para a resolução. Nájila Cabral é professora do IFCE e autora do blog.
O Blog Verde foi um presente, foi uma surpresa para mim, na verdade. E em 2012, eu estive na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio+20, enquanto delegada do Estado do Ceará, delegada do Brasil, representando a academia, representando o Ceará. E houve um convite do Sistema Jangadeiro de Comunicação para que, dentro da conferência, durante o espaço da conferência e o tempo que a conferência aconteceu, que foi do dia 13 de junho ao dia 22 de junho de 2012, eu encaminhasse alguns olhares da conferência para o Sistema Jangadeiro, para a Tribuna do Ceará Online. E eu fiz isso, e assim que nós retornamos, a gente retornou dia 23 de junho, eu recebi o convite para escrever o Blog Verde. É um desafio de divulgar as informações que, ao longo do tempo, eu tive a possibilidade e o privilégio de adquirir e poder expor essas ideias e as visões. Eu sou uma pessoa que sou muito comprometida com a causa ambiental, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Já vai fazer quase 7 anos que a gente escreve o Blog Verde. Eu entendo que, além de ser um desafio, foi um presente para mim e para os leitores que, de alguma forma, conseguem compreender e aprender algumas informações que a gente tem passado ou tem tentado passar ao longo desse tempo.
Semanalmente, a coluna Qual é o seu Everest? Troca informações sobre superação pessoal. O autor da coluna, Rosier Alexandre, toma como ponto de partida suas experiências de vida, desde que trabalhava como agricultor no interior do Ceará até o sucesso na meta de chegar ao topo do Monte Everest em um projeto de 11 anos de duração. Ele é o primeiro nordestino a atingir tamanha façanha. Para Rosier, são necessários espaços nos meios de comunicação que inspirem mudanças de vida, assim como ocorreu com ele.
Normalmente as pessoas não se perguntam qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito. E aí, dessa provocação, nasceu essa coluna semanal. Então, todas as semanas eu trago uma provocação, porque a gente vê o seguinte: as pessoas sonham, mas na verdade não pensam nas possibilidades, não planejam. Existe uma cultura da reclamação, e essa mesma cultura falta ação. Então, essa coluna traz essa proposta, para que as pessoas pensem um pouco mais. O que eu posso fazer da minha vida? Como é que eu estou tocando a minha vida? O que eu posso fazer de melhor? Existe uma frase bem curiosa que diz que uma única árvore que cai na floresta faz muito mais barulho que uma floresta inteira que se ergue em silêncio. Então a gente sabe que um fake ou uma notícia mesmo verdadeira, mas negativa, faz muito barulho. Ok, concordo que faz barulho, mas eu pergunto, o que ela acrescenta na minha vida? O que ela acrescenta para a vida das pessoas? Então, a nossa proposta é exatamente o oposto, é a gente trazer algo que agregue. Alguma coisa principalmente positiva, positiva mesmo. É bom a gente ser otimista, não quer dizer ter o pé fora do chão. Eu nunca digo para as pessoas, olha, acredite e sonhe que você vai realizar. Não, mas acredite, sonhe e faça um planejamento e trabalho que você pode realizar. E certamente é muito mais positivo em todos os sentidos a gente vender essas possibilidades otimistas do que a gente ficar vendo notícias que são muito negativas. E tem gente que adora multiplicar isso nas redes sociais, hoje nos aplicativos de troca de mensagem, e não acrescenta nada. É claro que tem violência, não estou dizendo que as pessoas não devam se informar também. Mas você passar o dia só vendo notícia ruim, só deprime. Hoje, os cientistas como Augusto Cury, ele fala, e tem um livro dele que é o SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Existe uma angústia muito grande das pessoas, mas essa angústia não está fazendo as pessoas se moverem, não está fazendo as pessoas realizarem. Então, para que essa angústia? Por que vender tanta angústia?
O blog The City Fix Brasil é outra experiência de comunicação que traz como estratégia a abordagem positiva de conteúdos com foco nas soluções para tornar as cidades lugares melhores para se viver. Lançado em 2011, produz conteúdo sobre desenvolvimento urbano sustentável, mobilidade urbana e clima, a partir de pesquisas e exemplos de boas práticas de cidades brasileiras e do restante do mundo. É o que explica a jornalista Maria Fernanda Cavalcante.
Fundei, junto com a ONG que eu trabalhava, um dos primeiros portais aí de mobilidade urbana sustentável do Brasil, que se chama thecityfixbrasil.com, e é um local onde a gente se dedica diariamente a pautas positivas voltadas para boas práticas de mobilidade urbana sustentável. A gente abrange também pautas relacionadas a cidades sustentáveis, mas é um espaço onde a gente consegue colocar em prática todos os dias uma equipe de 3 jornalistas que cria conteúdos voltados para soluções. Então, ele indica para as pessoas, ó, existe esse problema, nós estamos com péssima qualidade do ar, estamos com congestionamento, sim. Porém, tem especialistas, pesquisadores e soluções que já estão sendo feitas, que nós podemos usar aqui, podemos replicar aqui.
Em dia com a boa notícia.
O SUS conseguiu reduzir em 23% os casos de infecção hospitalar em UTIs em um ano, com procedimento simples e uma parceria de peso. Pelo projeto, profissionais de 119 unidades da rede pública recebem treinamento em 5 hospitais particulares de referência no país. Os tutores são importantes hospitais brasileiros. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital do Coração H-Cor e o Hospital Moinhos de Vento. Eles fizeram uma parceria com o Ministério da Saúde por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS, projeto financiado com recursos de isenção fiscal. Revisar o passo a passo, desde o ato de lavar as mãos, passando pelo colocar sondas e até o planejamento de compra dos dispositivos para uso nos pacientes, são processos que fazem parte da iniciativa que envolve enfermeiros, médicos e integrantes da diretoria. O trabalho realizado em 25 estados se concentra em diminuir 3 tipos de infecção: na corrente sanguínea, no trato urinário e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Cláudia Garcia de Barros, coordenadora-geral da iniciativa e diretora da área de qualidade e segurança do Albert Einstein, explica que o diferencial é a aprendizagem e como melhorar as UTIs com o recurso disponível. O projeto não tem intenção de fazer reformas e obras. É para redesenhar o processo assistencial com recursos disponíveis. A meta do projeto é mais ambiciosa do que a queda de ocorrências de infecção hospitalar já alcançada. A expectativa é de reduzir em 50% até 2020.
Acesse www.sonoticiaboa.com.br e saiba mais.
Regiões de periferia propõem novos enfoques para narrar o cotidiano e combater a violência. Esse é o assunto da última parte da reportagem especial Que Boas Notícias Você Me Traz? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: site da Agência da Boa Notícia, Portal G1, Blog Verde, coluna Qual é o Seu Everest, blog The City Fix Brasil e monografia O Florescer das Notícias Positivas, uma análise dos valores notícias do portal asboasnovas.com, de Maria Fernanda Cavalcante.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.